Hoje nós vamos falar sobre isso, do teu jeito. Senhor, que seja do teu jeito. Nós vamos começar a nossa leitura por Êxodo 18, 6 a 12. Vamos percorrer um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos entender a coerência interna da palavra de Deus sobre um determinado assunto. E como nós gostamos de ler a palavra de Deus, né? É muito bom ler a palavra de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como Deus os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é o maior entre todos os deuses, porque livrou esse povo da mão dos egípcios quando agiam arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Moisés nasceu e viveu no Egito durante 40 anos. Um certo dia ele saiu para visitar os seus irmãos lá do povo hebreu, que estavam trabalhando e sendo oprimidos, e a vida dele era difícil. E ele viu um egípcio que espancava um dos seus irmãos, um hebreu indefeso. Ali ele resolveu fazer as coisas do seu jeito, olhou de um lado e do outro, viu que não tinha ninguém mais por ali, matou o egípcio, enterrou na areia. Lá em Êxodo 2, 13 e 14, diz assim: Moisés saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio? E naquele momento Moisés entendeu que não havia segredo nenhum, né? Que ele havia enterrado aquele homem, mas ele foi visto. E até Faraó já devia saber daquela situação, e certamente ele seria morto. A pena por ter matado um egípcio era ser morto. Então Moisés viu que ia precisar fugir e foi para o exílio. E ele realmente foi muito longe. Ele andou cerca de 450 quilômetros. Ele saiu do Egito, atravessou toda aquela região desértica, onde a gente tem embaixo a planície de Sinai, em cima a gente tem o mar Mediterrâneo, e andou até a terra de Midian, e lá buscou refúgio. Na próxima cena, Moisés, provavelmente bastante cansado, sem saber o que fazer da vida, se refugiando numa terra estranha, estava sentado em um poço. E moças vieram tirar água do poço para abastecer os seus reservatórios e abastecer o rebanho, dar de beber ao rebanho. E chegaram pastores querendo expulsar essas moças dali do poço. Então, Moisés ajuda as moças, é convidado em retribuição, ele é convidado para comer na casa delas, se torna uma pessoa de confiança da família. O pai delas o chama para trabalhar, ele, em retribuição, se casa com uma das filhas dele, é um trabalhador fiel e tem dois filhos com ela. Moisés passa os próximos 40 anos naquele lugar. Pensa em nós, né? A gente chega perto dos 40, eu já passei disso, já faz um tempo. A gente chega perto dos 40 se sentindo velho. Aos 50, se sentindo idoso. Ele passou 40 anos no Egito e agora mais 40 anos neste lugar de refúgio, para onde ele precisou ir para não ser morto. 40 anos depois, ele vê um arbusto em chamas. Você conhece a história. Era uma sarça que ardia num lugar seco, mas essa sarça não se consumia. O arbusto continuava lá e o fogo pegando, Ele vendo o fogo, sentindo o calor e admirado porque aquela planta não era consumida pelo fogo. Ali, com essa questão do fogo, ele tem uma experiência viva com o Senhor, uma experiência muito pessoal. Ali começa um relacionamento diferente. E ele recebe o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel, para representar a obra de Deus, para cooperar naquilo que Deus queria fazer. Ele volta para o Egito, e essa história começa com a família de Jacó. Lembra da promessa? Abraão, vem, sai da terra da tua parentela. Em você, todas as nações da terra serão abençoadas. Isso continua através da família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó entra na terra prometida, entra no Egito com uma família de 70 pessoas e sai de lá quase 400 anos depois, com 600 mil homens. E se você for contar as mulheres e as crianças, isso chega a 1 milhão, talvez 2 milhões. É muita gente, é muita gente. Ali no Egito, naquele momento, primeiro momento do chamado, Moisés vê milagre, vê sinal, vê maravilha, o povo também. Até o momento que, de verdade, eles saem do Egito para adorar a Deus no deserto, passam pelo Mar Vermelho em seco, o Mar Vermelho fecha em cima do exército de Faraó e eles conseguem seguir em segurança. Nos próximos dias, eles são alimentados, eles recebem água. Esse povo que chegou lá como uma família de 70 pessoas, agora está em liberdade, está caminhando para a liberdade e está conhecendo o seu Deus através de sinais, milagres, maravilhas. Era um povo numeroso, muito saudável e um povo forte. Quando nós chegamos em Êxodo 4:18, diz assim: Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E Jetro respondeu: vá em paz. Quando o testemunho de vida de Moisés durante esses 40 anos em Midian fez com que ele recebesse o respeito de um líder religioso, Jetro é chamado de sacerdote de Midian, um líder religioso naquela terra. Jetro, ele é descendente de Abraão, mas ele não seguia a promessa de Abraão. Depois de ouvir a Deus, Moisés fala com seu sogro, é abençoado. Nessa primeira parte da missão, vive sinais, milagres, maravilhas. O povo vive os primeiros dias do deserto. Mal começam a se afastar do Egito e são atacados numa emboscada muito cruel pelos amalequitas. Amalequitas eram tribo. Eram tribos que viviam naquela região do deserto, embaixo vai ter o deserto do Sinai. Eles viviam ali numa península entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Esse povo se movimenta por aquela península como tribos saqueadoras. O interesse deles é tirar tudo de todo mundo que passa por ali. Eles dominavam aquelas rotas comerciais, eram bastante perigosos. Um povo que tinha acabado de sair da escravidão, que não era soldado, era um povo de trabalho, era um povo que estava acostumado a ser abençoado por Deus no trabalho, experimentou uma bênção na guerra também, mesmo não sendo soldado treinado. Moisés, em resposta a isso, adorou ao Senhor, reconheceu ao Senhor por aquela vitória. Ouvindo sobre tudo o que aconteceu, Jetro, sogro de Moisés, ele vai, sai de Midian, traz a sua filha Zípora, seus dois netos, para encontrar Moisés. Eles já tinham passado aquela parte mais perigosa do deserto, e Jetro sai com sua filha e com seus netos e leva até Moisés. Ouvindo tudo aquilo que aconteceu, ouvindo que eles estavam sendo abençoados por Deus. Essa terra de Midian, onde Moisés passou esses 40 anos, era uma confederação de tribos. Era um lugar onde viviam descendentes de Abraão. Abraão, no final da sua vida, se casou com uma outra mulher chamada Quetura, e com ela teve 6 filhos. Entre esses filhos, Midian. Os descendentes de Midian foram morar nesse lugar, e esse lugar que nós chamamos de terra de Midian nessa antiguidade bíblica é hoje o lugar que nós conhecemos como Arábia Saudita. A gente fala nomes diferentes, parece estar longe, né? Nós conhecemos esse lugar como a Arábia Saudita. Os filhos de Midian, eles não seguiram a aliança de Deus com Abraão, e eles viviam do jeito deles ali, não viviam do jeito de Deus. E, voltando para a história de Jetro, em Êxodo 18:7-8, diz: então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou, E depois de se saudarem, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor havia livrado. Jetro era um homem sábio, era um homem experiente. Era um homem que estava acostumado à responsabilidade. No dia seguinte da sua chegada, ele percebeu como Moisés estava resolvendo as coisas. Moisés estava resolvendo as coisas do jeito dele. Moisés recebia e atendia diariamente todo mundo que tinha algum problema, todo mundo que tinha alguma questão, todo mundo que tinha alguma disputa. E Moisés estava trabalhando, servindo ao povo como um árbitro, como um juiz, resolvendo os problemas do povo. Ele era procurado o tempo todo. Imagina, a gente está falando de pelo menos 600 mil homens. Se cada uma dessas pessoas tiver um problema na vida, Moisés não faz mais nada, concorda? Isso é saudável? Não, não é saudável. Mas ele não conseguia enxergar o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo as coisas do seu jeito. Lembra que Moisés passou 40 anos como um pastor, um cuidador de rebanhos. Quem cuida de ovelha, quem cuida de cabra, não está acostumado a lidar com gente. Está acostumado a suprir necessidades básicas ali e urgentes, né? E Moisés respondeu ao seu sogro. Está lá em Êxodo 15, 18, de 15 a 18. É porque o povo vem até mim para consultar a Deus quando tem alguma questão. Vem a mim para que eu julgue entre um e outro e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Você certamente se esgotará, tanto você quanto esse povo que está com você, pois esse trabalho é pesado demais para você. Você não pode realizá-lo sozinho. A sabedoria e a experiência de Jetro propõem um tipo, um modelo de liderança que delega responsabilidade. Ele vê a eficiência de Moisés, ele sabe que Moisés está exausto, ele oferece uma solução muito prática, que é delegar. Ele não questiona a autoridade de Moisés, ele reconhece a autoridade de Moisés e ele respeita a liderança de Deus sobre Moisés. Moisés saiu do Egito com 60 mil homens, mais mulheres e crianças. Estava na hora dele delegar a autoridade. Lá em Êxodo 18, 19 a 21, diz assim, escute agora o que eu vou dizer, eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo de Deus e leve as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e façam com que conheça o caminho que deve andar e a maneira como devem viver. Mas escolha, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de confiança e que odeiem a ganância. Coloque-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Olha lá, Moisés, é o seguinte, você precisa sair da operação. Moisés, você precisa preparar pessoas. Moisés, você precisa sair do chão da fábrica. Como é interessante que às vezes a gente recebe um chamado, ou vê pessoas que recebem um chamado, e em vez delas trabalharem na direção desse chamado, cooperarem com Deus, elas assumem tudo e monopolizam, né? A pessoa já está servindo em posição de liderança, o Senhor tem dado oportunidades, mas quando o Senhor dá uma responsabilidade maior, uma trajetória mais intensa, a pessoa vai para o chão de fábrica. Ela deixa tudo que ela já aprendeu e vai tentar resolver todos os problemas sozinha. Olha que interessante. Esse povo não sabia viver como livre. Esse povo não sabia viver em paz. Foi quase 400 anos como escravo no Egito. Quando a gente fala 400 anos de escravidão, não é bem assim. Na verdade, eles entraram lá. A família de Jacó entrou lá, abençoada por José. José foi um excelente administrador. A família era muito bem falada, foi reservada uma porção de terra para eles, eles viviam debaixo da bênção, eles viviam debaixo de uma relativa liberdade. Mas depois de um tempo se levantou um faraó que não conheceu a José, e ele olhou aquele povo bonito, saudável, forte, porque Deus leva o povo dele até o Egito com um propósito. O Egito, você tem ali as margens do Nilo, ele transborda e mantém aquela região fértil. Então, independente se há fome no mundo, se há catástrofe no mundo, o que quer que aconteça, no Egito você consegue produzir comida. Era um lugar certo para transformar uma família de 70 pessoas em um povo. Quando eles entraram ali, era uma família. Quando saíram dali, era o povo de Deus, o povo de Israel. Mas Jetro, é interessante que, como sacerdote de Midian, ele não era um sacerdote do povo de Deus. Aliás, o sacerdócio levítico ainda nem tinha sido instituído. Algum tempo depois, alguns dias, semanas depois, que Deus vai falar sobre isso com Moisés e entregar a lei. Neste momento, era o sogro de Jetro, um sacerdote de outro povo, que estava trazendo uma sabedoria que Moisés não estava enxergando. Jetro era um sacerdote, que naquele contexto não significava sacerdote como sacerdote do povo de Deus. Ele era um líder preparado. Ele era um líder preparado num povo tribal, que tinha valores tribais, isso é, o mais forte sempre vence. O sacerdote não é aquele que recebia o sacerdote de pai para filho, não era hereditário necessariamente. Esse sacerdócio você tinha que provar, essa liderança religiosa você tinha que provar que você era realmente sábio e ser validado, aceito pelo povo. Cada líder tinha que se validar. E a cultura era politeísta, ela adorava os deuses locais, não exclusivamente o Deus de Israel. Era um tipo de liderança muito prática, que não incluía só a adoração, as ofertas, os sacrifícios, as coisas que nós consideramos religiosas. Esse tipo de sacerdócio, de liderança nesses povos, significava que dentro dos templos, os grãos, a comida era guardada ali para que, se houvesse períodos de fome, os sacerdotes fossem responsáveis por redistribuir a alimentação entre o povo. Até mesmo as fontes de água, os poços, em geral, eram administrados pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. E isso tem um motivo. A gente está falando de povos que não são o povo de Deus, era um povo que não tinha um senso moral, um senso ético. Nós estamos falando de um outro tempo. Era a lei do mais forte. Naquela lei do mais forte, tinha uma coisa que garantia a segurança, que era o medo. Por isso que os alimentos eram guardados dentro do templo, porque quem era doido de roubar um Deus? Isso daí deixava o povo com medo. Não adiantava fazer um armazém no centro da cidade, ou um armazém longe da cidade, colocar gente para guardar esse armazém. A melhor forma de manter esses alimentos em segurança era deixar dentro de um templo. Ninguém ia se meter com Deus, todo mundo morria de medo de sofrer uma maldição, de sofrer um castigo, não era? Era uma cultura de medo, muito diferente da cultura do povo de Deus. A segurança deles era muito ligada ao medo. Embora Jetro não fosse sacerdote de Israel, ele reconheceu Deus verdadeiro. Ele soube de tudo que Deus estava fazendo em Moisés e no povo de Deus, libertando aquele povo e se relacionando com ele, caminhando com ele, provendo sinais, milagres, maravilhas. Está lá em Êxodo 18, 10 a 11. Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois na coisa em que foram soberbos com ele, o Senhor os sobrepujou. No versículo 12 diz assim: Jetro, sogro de Moisés, trouxe holocausto e sacrifícios a Deus. Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer pão com o sogro de Moisés, na presença de Deus. Os estudiosos defendem que Jetro se tornou um homem de Deus. Ele experimentou a Deus, ele viu que havia um Deus verdadeiro. Essa confissão dele, ele confessa uma fé, né? Bendito seja o Senhor. Não é bendito seja mais um Deus. Ele reconhece que o Deus de Israel é maior do que o Faraó e maior do que qualquer outro falso Deus. Aquela estrutura de liderança que foi sugerida por Jetro funcionou. Os líderes de 100, os líderes de 50, os líderes de 10, funcionou. Delegar responsabilidade funciona. E o povo foi bem servido naquele momento. Moisés não estava mais exausto, mas a gente precisa avaliar um pouquinho essa questão. Tem pontos muito positivos, por exemplo, quando você delega responsabilidade, você reduz os gargalos. Você não concentra mais as decisões só no topo. Não é só líder supremo que está tomando decisão. Você aumenta a velocidade da solução de problemas. As decisões começam a ser tomadas localmente. Você tem centros de decisão, não precisa marcar reunião para tudo. Sabe aquilo que a gente fala? Essa reunião podia ter sido um e-mail? Ele já tinha aprendido ali, naquele momento. melhora a qualidade das coisas, você começa a desenvolver especialista em cada nível. E esse tipo de liderança é escalável, então funciona em qualquer quantidade de pessoas. Você pode ter 10 pessoas no projeto, você pode ter 1.000 pessoas no projeto, que delegar responsabilidades é muito bom para todo o time. Entretanto, por mais que fosse uma ideia maravilhosa, não era um modelo completo para o povo de Deus. Era uma solução local, imediatista, para aquele tipo de problema que eles estavam enfrentando ali, enquanto eles eram muito imaturos. Logo em seguida, depois daquela problemática inicial, Deus continua insistindo que o povo dele precisa viver em paz e precisa viver livre. Quanta gente a gente conhece, vou falar assim, vou falar do outro, para não falar de mim mesma, né? Mas todos nós estamos incluídos nisso. Quanta gente a gente conhece que, se você tirar o problema da pessoa, se houvesse alguma possibilidade de tirar o conflito, essa pessoa nem sabe o que fazer mais da vida. Concorda? Vai dizer que vocês não conhecem alguém que reclama de dia e de noite, de dia e de noite, reclama para todo mundo. Todo mundo que encontra conta a história inteira. Aí vem uma solução, o que a pessoa faz? Arranja outro problema, né? Porque o que ela vai fazer sem problema? Não está acostumado a viver em paz? Não é assim que funcionam as coisas com o ser humano? Aqui a gente está falando de pessoas que não sabiam viver em paz, muito menos ser livres. E em Êxodo 19, 5 a 6, mostra a Deus explicando para o seu povo como que as coisas funcionam, no ponto de vista dele, do jeito dele. Deus diz: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, então de todas as nações vocês serão minha propriedade particular. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Reino de sacerdotes significa Israel, como um todo, deveria ter responsabilidade no relacionamento com Deus, não só os seus representantes religiosos. Nação santa, todos deveriam ser preparados, separados, consagrados a Deus, e não só seus líderes espirituais. Veja que Deus, desde o início, sempre foi a vontade de Deus, lá de Gênesis, lá, na criação, o livro dos princípios. Deus cria o homem para o relacionamento. E é isso que Deus continua querendo, o propósito dele não mudou. Um relacionamento íntimo e pessoal. E tem muito de individual para que a gente tenha um coletivo. Se nós não tivermos um relacionamento individual com Deus, a nossa coletividade como comunidade de fé não funciona. Assim como não funcionou muitas vezes no Antigo Testamento. Deus desejou que todos vivessem esse relacionamento de verdade, que aprendessem a conversar sobre alegria, sobre problemas, sobre desafios, sobre conquistas, direto com o próprio Deus. O plano de Deus não era viver separado dos seres humanos que ele criou, mas o povo, para variar, está acostumado a fazer do seu próprio jeito. Então, Deus faz aliança e atribui papéis muito claros. Deus diz: eu sou o seu Deus. Vocês, o papel de vocês é: vocês são o meu povo. Então, Deus amarra essa aliança dizendo assim: meu povo tem acesso a mim. O sacerdócio é justamente isso, é ter acesso, é a responsabilidade pessoal de conversar com Deus. Isso é oração. Não é quando a gente, em público, fala: oh, santo e poderoso Deus, oh, eterno. Faz aquela cara de dor. Você já viu cara de dor por lá? Faz cara de dor por lá. Isso é oração? Oração é conversar com Deus, é ter acesso a Deus. É servir, apresentar nossas ofertas, interceder, adorar, pedir perdão, abençoar outras pessoas, ter sabedoria, saber decidir em todas as coisas, ser justo, ser confiável, não atormentar o outro, cuidar da sua própria saúde. A lei de Deus sempre teve questões cerimoniais, questões morais e questões sanitárias. Deus sempre quis manter o seu povo em saúde. A gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde. Garantir que o fogo nunca se apague na presença de Deus. Isso é sacerdócio. O que Deus sempre desejou para o seu povo não é que o povo corresse de um lado para o outro atrás de Moisés e falasse: Moisés, resolve para mim. Moisés, eu estou com um problema aqui. Moisés, isso. É que fosse um povo que soubesse manter essa chama acesa na presença de Deus. Aquela mesma sarça que Moisés viu que não se consumia, ela precisa se manter na nossa vida, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Entretanto, esse povo, quando ele ouviu os mandamentos de Deus, quando Deus trouxe os seus mandamentos, Moisés estava no Monte Sinai e o povo à beira do monte ali, naquela região desértica, muito diferente do que eles conheciam, eles ouviram a voz de Deus em barulhos como se fosse como trovão. E eles ficaram com muito medo. Aí eu pergunto, se você está acostumado, se você está vivendo, se você saiu lá da terra do Egito, numa libertação à base de milagre, de sinal, de maravilha, você passa com a sua família do Mar Vermelho a seco. Depois que você passa, o mar se fecha em cima daquele exército que era muito mais poderoso que você. Você é alimentado no deserto, onde não tem comida para 600 mil homens. Quem dirá para suas mulheres e seus filhos? Você tem água. O Senhor está cuidando de tudo. Quando você escuta a voz de trovão, você devia sentir o quê? Você tem visto a grandeza de Deus, você não devia ter medo. A resposta do povo de Deus deveria ser extrema admiração e confiança. Você ouviu um som como se fosse um trovão, você devia reconhecer e falar, esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, eu tenho visto, eu tenho experimentado dele. Mas não, o povo ficou com medo. E nesse medo, interpretaram a Deus do jeito deles e rejeitaram o relacionamento com Deus. E aí, vê o que eles pedem a Moisés. Em Êxodo 20, 19, diz assim, fale conosco e ouviremos. Eles estão falando para Moisés. Moisés, você fala conosco e nós vamos ouvir. Mas que Deus não nos fale, que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deus estava se revelando, Deus era o libertador. E mesmo assim, eles estavam rejeitando a Deus. Essa rejeição do povo ao relacionamento direto com Deus fez com que, é um dos motivos pelos quais foi instituído o sacerdócio levítico. E depois você vai conhecer na lei todos aqueles deveres dos sacerdotes, que era tudo aquilo que nós e eles lá, como povo de Deus, deveríamos fazer com gratidão e de forma muito espontânea. Mas veja o que aconteceu aqui depois. Em Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O fato de uma nação inteira, um povo escolhido, separado por Deus, retirado da escravidão, que experimentou sinal, milagre e maravilha, rejeitar o relacionamento pessoal com Deus, não fez com que Deus deixasse de se relacionar pessoalmente com o ser humano que ele criou. A diferença é que agora ele se relacionava com Moisés. Moisés não rejeitou. Enquanto o povo dizia, Deus fala com você, Moisés, Deus fala com outro, comigo não. Vamos fazer revisão? Para entender o tamanho da complicação aqui? Um reino de sacerdotes. Israel como um todo devia ter a responsabilidade no relacionamento com Deus, não só os seus representantes religiosos. Uma nação santa, todos deveriam ser separados, consagrados a Deus, não só os seus líderes. E aí séculos e séculos se passam e a gente percorre toda aquela narrativa do Antigo Testamento. E vemos que o povo de Deus poderia ter relacionamento com Deus, íntimo e pessoal, muito pessoal. E ouvir a voz de Deus, mas eles continuavam pedindo mediadores, juízes, profetas, reis. Deus entregava a sua palavra, mas eles não queriam saber da palavra. Eles ficavam procurando outros deuses. E aí, aquela mesma postura de, não, Deus, não fala comigo, fala com ele ali. Comigo não, fala com ele. Mas depois a gente reclama que Deus não fala com a gente não ouve a voz de Deus, que Deus está à distância, que Deus está em silêncio, que Deus não vê, que Deus não fala, que Deus não interfere. E aí, quando as coisas acontecem, a gente fala, olha aquela tragédia, onde está Deus? Deus está onde vocês colocaram. Deus está lá. Vocês ofereceram esse lugar para Deus. Ele queria estar caminhando conosco num relacionamento íntimo e pessoal. Em Hebreus 3, de 5 a 6, fala assim, e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que havia de dizer, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se realmente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés era uma sombra. Cristo é o dono da casa. E nós somos essa casa. a partir da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, a partir do seu sacrifício perfeito, que encerra todo o sistema sacrificial, que cumpre nele toda a lei e os profetas. Ele nos faz reino, nós participamos da sua realeza. Ele também nos faz sacerdotes, institui um sacerdócio universal. Participamos do seu sacerdócio, isso quer dizer que nós não dependemos de outros mediadores para ter acesso ao Pai. O acesso que rejeitamos foi totalmente restaurado, e agora, através de Cristo, podemos nos relacionar perfeitamente com Deus. Isso não nos convida a fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Em toda essa trajetória que a gente vê, vê de onde a gente saiu. A gente saiu de Moisés, chegamos em Cristo. E o objetivo de Deus, o propósito de Deus não mudou. E a gente também olha para a nossa vida e vê que a nossa teimosia também não mudou. Só que aquele povo que estava no deserto, eles não tinham recebido ainda, não tinham conhecido a Cristo. Não tinha sido derramado sobre eles o Espírito Santo. A gente não tem motivo para teimosia. Nós vivemos o sacrifício completo, perfeito. Todos aqueles que creram em Deus no passado, quando Cristo se revelou, morreu e ressuscitou, eles também foram ressuscitados com Cristo. Ninguém escapou. Ninguém que creu escapou da salvação. Deus não é injusto. Mas nós que vemos isso o tempo todo, a gente não tem desculpa. Nós somos separados para esse reino e esse sacerdócio. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para que proclamem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi justamente essa grandeza que o povo rejeitou quando ouviu a voz de Deus. Eles falaram, não, isso aí tem um som muito forte, isso daí não é muito familiar para mim, eu tenho medo. Nós não precisamos sentir esse medo. Em Apocalipse 1, de 5 a 6, diz assim, e aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. E a ele seja a glória e o poder pelos séculos e pelos séculos. De fato, nós entendemos isso? Nós entendemos esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Nós entendemos o jeito de Deus se relacionar conosco? Porque não adianta nós recebermos a mensagem, sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, nos juntarmos como igreja, uma comunidade de fé, e a nossa fé não ser saudável. A nossa fé é uma fé que depende do outro. A gente começa a procurar a glória de Deus, o favor de Deus, a voz de Deus em pessoas que não são o próprio Deus. O que acontece conosco? A gente vive de emprego em emprego, casamento em casamento, igreja em igreja, de problema em problema, de conflito em conflito, ninguém aguenta a gente. Porque a gente sobrecarrega o outro, a gente projeta o próprio Deus no outro. A gente quer que marido resolva problema, esposa resolva problema, patrão resolva problema. A gente quer ganhar na loteria para resolver problema. Mas o que o Senhor falou assim para nós, o plano de Deus para nós é um relacionamento íntimo e pessoal, dia a dia, dia a dia. Você vai precisar conhecer o Senhor. E Deus se revela através da sua palavra. Aí a gente vive uma geração impaciente, batendo pezinho. Eu preguei agora o primeiro culto, né? Aí meu neto estava ali sentado com o Adilson, ele veio assistir o culto e ficou com o vô. Aí chegou um determinado momento, ele virou para o vô e falou assim, essa pregação não vai acabar, não? Olha que delícia. Mas é, gente, ele tem 3 anos. Uma mensagem de 40, 50 minutos não é adequada para ele. Mas por que os nossos corações estão com pressa de sair do momento em que o Senhor se derrama para nós, né? Se o culto demora um pouquinho mais, a gente já está falando alguma coisa. Queridos, nós precisamos amar a presença de Deus, nós precisamos amar essa presença, não de qualquer forma, mas entendendo o sacerdócio. Entendendo que se alguém tem que orar, somos nós. Se alguém tem que ofertar, somos nós. Se alguém tem que interceder, somos nós. Se alguém tem que oferecer sacrifício, somos nós. Se alguém tem que manter a chama acesa na nossa vida, somos nós. Cristo já fez tudo o que ele precisava fazer. Tudo. Não sobrou nada. Aquilo que era parte dele foi feita. agora nós temos a responsabilidade como sacerdotes do Deus vivo, vivendo nesse reino eterno, sabendo para onde a gente vai. E para onde a gente precisa estar com a chama acesa. Não dá para eu ficar soprando a chama do outro. Não dá para eu ter gente na minha vida que fica soprando essa chama o tempo todo. A gente tem que saber para onde andar. Entendendo essa aliança nova e definitiva que Deus fez conosco, com o mesmo propósito de se relacionar plenamente conosco, a igreja é, de fato, um edifício formado por pedras vivas. Vamos lembrar o que é sacerdócio? É ter acesso, ter responsabilidade pessoal de conversar com Deus, orar, servir, apresentar ofertas, interceder, adorar, pedir perdão, abençoar, ter sabedoria, saber decidir pelo bem, ser justo, ser confiável, cuidar da saúde, garantir que o fogo nunca se apague na presença de Deus. Em Apocalipse 5, 9 a 10, diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo, nação, e os fizeste para o nosso Deus reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Sabe como Deus nos vê? É dessa forma que Ele nos vê. Para Ele não tem judeu, não tem gentio, não tem homem, não tem mulher, não tem servo, não tem livre. Para Ele, Cristo é tudo em todos. Nós somos totalmente restaurados para esse sacerdócio. Foi para isso que nós fomos criados e é isso que nós temos acesso. Em Hebreus 7, 24 e 25 diz: porque Jesus vive para sempre, Ele tem um sacerdócio que não passa a outro, por isso também pode salvar completamente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre interceder por eles. Todo esse sistema sacrificial foi encerrado em Cristo e nós somos sacrifício vivo. Mas não é um sacrifício de expiação de pecados, não é uma oferta por conta de pecado. Isso já foi resolvido. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Em 1 Pedro 2,5, fala assim: vocês também, como pedras vivas, estão sendo construídos em casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês são sacrifício vivo. Vocês, no caso, somos nós, né? Somos nós. Nós somos o sacrifício vivo. Não é para ficar se matando pelo outro. Não é para o outro te ligar e despejar um caminhão de problema em cima de você. É para você se levantar na tua própria vida com autoridade e exercer esse sacerdócio e não esperar que outras pessoas façam isso. Quando fala de sacrifício vivo é a resposta que eu e você, como comprados pelo sangue do Cordeiro, nós damos em relação a isso. O sacerdócio está disponível, nós somos reino, nós vamos reinar com Cristo, isso começa aqui e termina na eternidade, isso é, não termina, não tem fim. Só que para tudo isso nós precisamos estar ativos, nós precisamos responder como sacrifício vivo, como pedras vivas que formam a igreja. Esse é o edifício. Agora, se a gente ainda estiver procurando mediador e qualquer tipo de coisa para idolatrar, decepcionados com pessoas, reclamando que Deus não fala, indo a lugares e nos envolvendo a situações que não nos levam até Deus, a gente continua fazendo as coisas do jeito que nós gostamos. E eu acho que é o tempo de nós falarmos para Deus assim: Senhor, do teu jeito. Olha, eu te amo. Eu entreguei minha vida a ti. Eu fui alcançado por essa graça. Eu tenho certeza que o Senhor me tirou lá daquele lugar que era treva e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho certeza que eu já passei por isso. Mas está na hora de eu começar a aceitar as coisas do seu jeito, Senhor. E parar de cobrar o outro por isso. Parar de colocar um peso sobre quem quer que seja sobre isso. Somos reino e exercemos sacerdócio. Esse sacerdócio é a responsabilidade mais linda que você pode receber, não é? Porque através do Espírito Santo a gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode ofertar, a gente pode cuidar do nosso próprio corpo. A gente pode manter essa chama acesa. É isso que nós precisamos. Você pode se levantar, por favor? E que nessa manhã, essa manhã tão gostosa, que o Senhor nos dá o privilégio de celebrar a vida dele até que ele venha, nessa manhã que o nosso coração está cheio de um desejo por vitória, não está? Estou vendo as camisas verde e amarela, e daqui a pouco vou voltar para casa, colocar a minha e vou ver jogo. Queridos, a gente está com vontade de vitória, mas chegue lá vitorioso. Chegue lá conhecendo que ele é o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, que não tem como substituir esse relacionamento, falar, olha Deus, fale com ele lá, fala com o pastor, fala com o irmão lá que é mais espiritual, com a minha esposa que parece que ora mais, meu marido que parece que é mais crente do que eu, não é isso não. O meu amigo que gosta de ler a Bíblia, esquece isso. Né? Se levanta como sabendo quem você é, ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo e nós temos total acesso a ele, essa é a aliança, amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor querido, que a gente saia daqui com um novo posicionamento, uma nova consciência daquilo que o Senhor é e quem nós somos. Se em algum momento, algum tipo de dependência emocional, espiritual, qualquer tipo de vício, de adicção, se colocou na nossa vida, que toda a obra do inimigo seja retirada agora em nome de Jesus e o teu reino e a tua justiça se estabeleça. Em nome de Jesus, hoje nós saímos daqui vitoriosos, conhecendo que nós somos em Cristo, para ser uma resposta viva, tanto ao Senhor quanto aos nossos irmãos. Senhor, que nunca mais a gente passe por uma situação em que a gente exija que o outro seja aquilo que o Senhor... Somente o Senhor pode fazer em nossa vida. Nós declaramos o teu senhorio e queremos que o Senhor, em nome de Jesus, ocupe o lugar certo na nossa vida, na nossa casa, nas nossas decisões, na maneira como a gente ora, na maneira como a gente trata o outro, como a gente administra os recursos que o Senhor tem nos dado. Queremos caminhar nesse reino de verdade, como sacerdotes, indo para o lugar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus? Sacerdotes de Deus vivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.